bem. É, não sei quanto que nós vamos conseguir fazer hoje. Esses aqui são os meus 4 pontos, né, que nós tínhamos semana passada. Nós já vimos esse primeiro ponto, né, o reino embrionário, e falamos sobre os elementos, né, que faziam parte, né, desse reino embrionário, e o aspecto de que o reino deve refletir. O reino é uma expressão da própria natureza de Deus e da interação, né, da forma de vida, do tipo de vida que existe na Trindade. Então, sem querer limitar por uma definição, mas essa seria assim a nossa maneira de ver o reino, seria vendo o reino como uma expressão da natureza de Deus. Então, a gente só quer tentar ver assim alguns aspectos, né, desses 4.000 anos que tem antes de Jesus. Então, o Éden foi no início, não temos uma cronologia, né, do tempo que ficou no jardim, mas a partir da saída do jardim do Éden que começa essa cronologia, que iria mais ou menos 4.000 anos até a primeira vinda de Cristo. Então, nós estamos aqui no ponto número 2, que esse primeiro período, os 2.000 anos, é um período que não vemos o reino de Deus na Terra, um período que não tem o reino. Então, eu só vou colocar alguns pontos, né, assim, vocês estão sabendo, assim, que são tópicos, então aí vocês vão ter que acrescentar, assim, os aspectos que nós temos em cada um deles. Então, só assinalando algumas coisas, nem temos muita informação na Bíblia, como nós comentamos, né, os primeiros capítulos de Gênesis, são poucos capítulos de Gênesis que nós temos sobre esses 2.000 anos. Então, foi um período, a Bíblia não é um livro assim que relata a história como nós relataríamos, assim, teríamos que dar tempo igual, tratamento igual para todos os períodos da história. Não, a Bíblia encara a história do ponto de vista do reino de Deus, do ponto de vista do plano de Deus. Então, nós temos um grande período aqui que a Bíblia não vai relatar quase nada, porque não houve progresso, não houve avanço em termos do reino de Deus. Mas, né, naquelas perguntas que a gente faz, por quê? Por que 2.000 anos? Por que ficou todo esse período? O que, que Deus esperou todo esse período para só com Abraão começar realmente o seu projeto na Terra, no sentido de restaurar aquilo que foi perdido, de retomar o seu plano que ele tinha começado no Jardim do Éden? Não temos uma resposta plena para isso, mas uma das coisas que a gente observa, não sei se isso explica ou apenas uma observação, mas uma coisa que a gente observa, na verdade, desde o Jardim do Éden, nós falamos que o Jardim do Éden era uma ilha, era uma base, uma pequena ilha no meio de um ambiente adverso, no meio de um ambiente inimigo. Então, a história do reino de Deus na Terra, mesmo pensando no Jardim do Éden antes do pecado, a história do reino de Deus na Terra, a história de Deus trazer o reino dele do mundo invisível, onde ele está, trazer esse reino para a Terra, é uma história de adversidade, é uma história de guerra, porque no próprio Jardim do Éden, antes do pecado, já tinha o elemento ali que estava fazendo tudo para desfazer os planos de Deus, que é a serpente. Então, nós temos o reino de Deus está sempre existindo. Quando existe, quando vem, quando começa, ele vem para o meio de um ambiente adverso, um ambiente inimigo.
E outra coisa que a gente observa, então, esses 2000 anos, tem toda a história do dilúvio, do juízo de Deus sobre aquela geração que estava se distanciando cada vez mais de Deus. Mas mesmo depois do dilúvio, a coisa continua e nós temos então só com Abraão que o começo realmente do projeto prático de trazer o reino. E outra coisa que a gente observa, né, então, uma é que o reino de Deus está sempre no meio de um ambiente inimigo. Deus, assim, essa é a ideia de base, né? Uma base na Terra é mais ou menos aquela ideia por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. As forças de Hitler estavam com toda a Europa nas mãos, fora a Inglaterra, e para os aliados começarem a avançar, eles precisaram fazer uma base, uma história famosa assim, de como eles conseguiram uma base na terra, na França, para dali continuar avançando e derrotar o inimigo. Então eles precisavam, a Inglaterra era uma ilha fora, eles precisavam de uma base dentro do continente da Europa para conseguir vencer a Alemanha. Então a importância de ter, tem momentos, vamos dizer assim, nesse período aqui, embora tivesse Enoque, não é, coisas bem isoladas, mas Deus não tinha ainda uma base na Terra. Então essa é a história desses 2000 anos, não tinha ainda uma base para o reino de Deus avançar. Então essa é a primeira coisa que Deus tem que fazer, realmente estabelecer uma base. E a outra coisa que a gente observa é que as coisas que Deus quer fazer, ele tem um plano, ele tem um jeito de fazer as coisas, e o inimigo, ele faz as coisas, né? Alguém disse isso, acho que é uma observação bastante conhecida, mas Satanás, ele não cria nada. Satanás não tem criatividade, ele não tem originalidade. Tudo que ele faz é uma imitação, é uma deturpação e uma imitação. Então, só que ele faz as coisas de uma forma muito mais rápida. Então, é mais ou menos o que eu quero observar com vocês, né, nesse período de 2000 anos, ponto 2, né, ausência do reino. Eu vou colocar, então, vocês podem anotar os seguintes pontos, né? Letra A, a linhagem de Caim. A linhagem de Caim. Capítulo 4 de Gênesis mostra a linhagem de Caim. Tem o primeiro homicídio, Caim mata Abel, e depois tem a sequência interessante, assim, até na sequência dos capítulos. Antes de falar sobre a descendência, quer dizer, Adão teve, né, os filhos foram Caim e Abel. Abel foi morto, então ficou Caim. Depois Deus deu um outro filho para Adão, que vai ter a linhagem que depois vem Noé. Mas antes de falar sobre a linhagem de Sete, né, no capítulo 5, capítulo 4 fala sobre a linhagem de Caim. Então, antes de falar sobre aquilo que Deus está procurando fazer, Satanás, ele consegue fazer as coisas de uma forma mais rápida, porque Satanás, ele não tem que gerar, não tem que produzir, ele tem uma imitação. Ele faz uma imitação. Então, aí nós temos o que eu queria chamar a atenção, seria o seguinte: na linhagem de Caim, na letra A, você tem a primeira cidade. A primeira cidade na Bíblia é feita pela linhagem de Caim. E até a gente tem aquele contraste. Deus fez um jardim no Éden, dele era jardim, e os homens criaram uma cidade. Então, cidade é ruim e jardim é bom. Correto ou errado? Cuidado.
Depende, porque tem Nova Jerusalém.
Tem a Nova Jerusalém. Então, não posso falar que cidade está fora dos planos de Deus. Porque a última cidade vai ser uma cidade com jardim. Correto? Então, uma cidade com jardim dentro, Deus vai... Mas isso significa que o jardim do Éden, por isso que aquele diagrama que eu fiz assim, se não tivesse o pecado, você começa com Adão, o plano de Deus seria uma reta ascendente, porque tinha muita coisa para acontecer depois do jardim do Éden. O plano de Deus não é voltar para o jardim do Éden, que aquilo ali já é o máximo e acabou. Não, o jardim do Éden era o ponto de partida. Tinha muitas coisas que precisava acontecer, mesmo porque Deus não tinha intenção de ter só duas pessoas. Né? Ele falou assim, crescer, multiplicar, vos encher a terra. Então, tinha algo que Deus queria fazer com ali. Né? Então, mas antes de ter uma cidade que Deus ia fazer, eu não sei como é que funciona, não sei quanto que... A gente sabe que Satanás, Lúcifer, ele era muito próximo a Deus e ele sabia de muita coisa. Então, ele pegou as ideias de Deus e transformou em ideias próprias, em ideias que ele usa para si mesmo. Então, antes de aparecer uma cidade de Deus, você tem uma cidade do homem. Então, é isso que a gente aprende nesses 2000 anos, que os homens, o reino humano, o reino que na verdade é o reino inspirado por Satanás, governado por Satanás, o reino ele produz. A primeira cidade, e aí tem todas as outras coisas que tem, cultura, civilização, artesanato, todas as coisas que descreve no capítulo 4 de Gênesis, que são da linhagem de Caim. Ele não fala dessas coisas sobre a linhagem de Sete. Fala sobre a linhagem de Caim, que tinha todo esse desenvolvimento de cidade, cultura, civilização, artesanato, produzindo coisas, música. Primeira menção de música é na linhagem de Caim. Né? Então, essas coisas são desenvolvidas, mas na verdade tudo foi roubado. Tudo isso aí foi roubado. Então, a gente não pode dizer, não, Deus não quer nada a ver com isso. Não, Deus quer, mas é de forma diferente. Ok? Na letra...
Eu posso fazer uma pergunta?
Sim.
Com relação a essa questão assim, da cidade, ter todas essas coisas de... Acho que não é mesmo responder, mas eu gostaria que ficasse mais claro. De ter essa questão de cultura, de artesanato, de arte, de música, todas essas coisas... Você disse que Satanás copiou as ideias de Deus.
É.
Então, isso tudo é ideia de Deus.
Tudo isso aí é ideia de Deus.
De Deus.
É.
Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas condenarem isso, como se fosse algo abominável, que arte, cultura, essas coisas, tudo são do inimigo. Até que ponto a gente pode... classificar como do bem ou como do mal isso?
Então, é muito complexo isso, né? É difícil a gente definir. O que nós sabemos é que toda a criatividade originou-se em Deus. Deus é o único que é criativo. Então, tudo que é criativo, Deus originou-se em Deus, mas Satanás roubou e deturpou, e o homem está usando isso de uma forma errada. Então, é muito, muito perigoso a gente entrar no sistema da cidade humana, no sistema da cultura humana. Realmente é uma área muito perigosa. O que a gente sabe é que isso não pertence a Satanás. Isso vai ser resgatado por Deus para o reino de Deus. Agora, nós estamos no processo ainda de bastante dificuldade para discernir, para tirar aquilo e plenamente vai ter assim a cidade do jeito que Deus quer, a cultura do jeito que Deus quer, isso plenamente só quando Jesus voltar. Ele que vai resgatar tudo isso. Mas é possível resgatar isso parcialmente, né? Tudo que nós podemos que nós podemos encontrar na verdadeira fonte, que é Deus, então nós sabemos. Tem música que é inspirada por Satanás e tem música inspirada por Deus, né? E assim todas as coisas, né? Nós não teremos uma manifestação, nós não teremos um resgate pleno disso antes da volta de Jesus. Então, mexer com música, com cultura, com tentar resgatar as cidades, né? João Calvino tentou fazer uma cidade, que era a cidade, tudo ia ser governado do jeito que Deus queria, não deu certo. Então, nós não vamos conseguir, nós temos que saber que existem limitações. Existem limitações até onde nós podemos ir para trazer o resgate total dessas coisas para o reino de Deus. Mas, como todos os aspectos do reino de Deus, isso começa agora. Então, tem muitos aspectos em que nós podemos ter algo que realmente se origina em Deus. E o que a igreja, o que o povo de Deus precisa entender é que nós não precisamos copiar a cópia. Satanás já tem a cópia, não vamos copiar a cópia. Vamos pegar, vamos voltar à origem. Nós temos condições de buscar uma inspiração em artes, em música, em conhecimento. Nós temos condições de pegar algo que vem do trono de Deus. Não precisamos copiar as coisas do mundo. Então, mas é uma área bem complexa assim, para entender.
Cristo, só um exemplo prático. A turbina do avião a jato foi... Quem inventou foi um engenheiro mecânico americano, chamava Harold Hill, e ele era cristão, e ele aprendeu desde cedo que todos os grandes problemas que ele tinha, ele orava para o Senhor dar inspiração para ele, e Deus dava, ele queria que Deus, ele fechava o olho lá, e alguns projetos dele muito importantes, e a turbina foi uma dessas. Deus deu para ele a ideia do negócio.
Nossa.
Então, e a gente viaja de avião a jato.
Exatamente. Então, olha só como a verdadeira origem está em Deus, né? Ok, letra B, assim, são só aspectos, assim, só para a gente citar aqui. Letra B, então letra A foi a linhagem de Caim. Letra B, a linhagem dos gigantes. Isso aqui é um grande mistério, não tenho nenhuma pretensão de saber explicar, de resolver. Não me façam perguntas sobre isso, eu não sei responder. Eu só sei que está escrito ali, né? Muito misteriosa essa passagem, Gênesis 6, mas ali fica muito claro que houve uma linhagem. Então você vê assim, tem uma linhagem de Caim. Já começou, ele começou como fugitivo de Deus, começou com homicídio, né? Assim, a base totalmente errada, e foi criando toda essa linhagem de cidades, de cultura, etc. Né? A outra linhagem que aparece, e o que é difícil entender, que ela aparece antes do dilúvio e ela aparece também depois do dilúvio. Então é difícil a gente entender exatamente como é que foi isso. Existem muitas ideias, muitas teorias sobre quem eram os filhos de Deus. Eram realmente anjos, eram, alguns acham que era da linhagem de Sete, né? Da linhagem justa, né? Mas não me faz muito sentido. Filhos de Deus, do jeito que fala em Gênesis 6, só usa essa expressão no livro de Jó. Não sei se tem algum outro lugar também, mas usa especificamente no livro de Jó, usa três vezes no livro de Jó como representando anjos, que quando todos os filhos de Deus representavam a Deus, Satanás também se apresentou no meio deles. Então, nós temos uma ligação, eu tenho a tendência de pensar que é a ligação também que ele copiou, porque Deus tinha um plano de fazer um cruzamento entre o divino e o humano, não foi? Com Jesus Cristo, né? Ele trouxe a verdadeira encarnação e Satanás se antecipou e falou assim, vou fazer uma coisa aqui que vai produzir uma raça, vai produzir umas pessoas que são mais poderosas, mais fortes, então, mas seja como for, exatamente a origem, né, tem, você pode ligar com Judas, onde ele fala sobre os anjos que deixaram o primeiro estado e tal. Então, dá bastante a impressão que houve realmente um cruzamento entre homens e anjos, né? E que produziu os gigantes e que faziam parte desse cenário que chegou ao ponto de Deus falar assim, me arrependi de ter feito o homem, que é um dos versículos mais dramáticos das Escrituras, porque para Deus sentir essa dor no coração e o plano maravilhoso, Deus termina, né, como nós temos afirmado, Deus termina tudo que Ele começa, Ele não deixa no meio, mas no próprio coração de Deus houve tanto desgosto que Ele até falou assim, me arrependo de ter feito o homem. Né? Então nós temos aqui a linhagem dos gigantes deturpando casamento, que é um dos planos de Deus, família, né? E chegando ao ponto máximo de Deus falar ali em Gênesis 6 que toda a imaginação é a queda total. É assim, Deus está permitindo, Deus deu um espaço aqui para mostrar, parece que Deus precisa mostrar para que venha o reino de Deus na sua pureza, para que as pessoas busquem, para que as pessoas entendam. Parece que nós precisamos entender, eu concluo isso, que nós precisamos entender o contraste com aquilo que os homens podem produzir. Né? E nós, na verdade, não deveríamos precisar hoje de ver aonde nos leva o reino humano. Seja religioso, seja cultural, Deus deu esse espaço de 2000 anos para mostrar o que é que o homem pode produzir. O que, que o homem pode produzir sem Deus? Tudo que o reino humano podia produzir, produziu ali, produziu cidades, produziu cultura, produziu crimes, né? Você vê que Caim começou com crime, voltando para Gênesis 4, Caim começou com crime, aí tem um descendente dele lá na frente, Lameque, que vai cometer outro crime igual. Então nós temos assim a multiplicação do crime e daquilo que o reino humano produz, né? A linhagem dos gigantes que produz homens de fama, homens poderosos, homens que fazem grandes proezas, mas que só produzem desgosto para Deus, só produzem uma imaginação continuamente má. E aí nós temos também o dilúvio, né? Letra C é o dilúvio. O dilúvio é uma demonstração, Deus mostrou, antes de toda a história desenvolver, depois Deus mostrou que o resultado final do reino humano é o juízo final, né, através de, naquele tempo, através de água, no fim vai ser por fogo. Letra D, depois do dilúvio, nós continuamos tendo mais de uma linhagem.
Letra C é o dilúvio.
É o juízo, né? Letra D, agora nós temos uma outra linhagem. Qual foi a linhagem que produziu resultado? Outra vez ele fala sobre essa linhagem antes de falar sobre a linhagem que vai trazer Abraão. Então, esse é o princípio. Satanás, ele produz as coisas muito mais rápido que Deus. Pode isso? Deus pode ser mais rápido que Deus? Por que será que Satanás é mais rápido que Deus? Que ele não precisa. É fácil tirar cópia e ele não precisa mudar nada. Ele usa esse material deturpado e é isso mesmo que ele quer.
Ele não tem compromisso com o princípio.
Ele não tem princípio, ele não tem compromisso, ele não tem que produzir uma coisa, ele não tem que gerar. Satanás não gera. Ele não gera. Deus precisa gerar. Gente, isso aqui é uma coisa impressionante. Você pensar em quantos anos Deus está gerando. E não pense que Deus está perdendo tempo.
Não pense que tudo isso que Deus gerou foi perda de tempo. O que Deus gerou está ficando. Tem muita coisa que Deus vai, né? Tem muita madeira, feno e palha que Deus vai queimando no processo, mas o que Deus está produzindo em toda essa história é coisa eterna, é coisa que fica. É coisa que fica. Deus não está perdendo tempo. Nós não estamos na estaca zero. Nós estamos numa sequência histórica que Deus está conduzindo, que Ele vai levar até o fim. Mas é um processo longo. Deus tem paciência porque Ele quer um resultado final maravilhoso. Deus está gerando. Então, essa criação de Deus, é diferente. Deus criou a Terra, o universo em 7 dias, mas o que Ele está gerando vai levar 7 dias e 1.000 anos, né? Assim, Ele está levando tempo para produzir algo permanente. Então, Satanás, ele produz rápido, rápido. Quem foi a linhagem depois do dilúvio? A linhagem de Cão, 3 filhos de Noé. Um deles, Cão, produziu também uma linhagem. Da linhagem dele nasceu o primeiro reino. Então, na linhagem de Caim, nasceu a primeira cidade. Da linhagem de Cão, Nimrod, nasceu o primeiro reino. Primeira vez que fala sobre um reino na Terra, rapidinho, né? Cão se multiplicou, Nimrod fez um monte de coisa e já produziu um reino. Deus vai levar tempos ainda para produzir um reino.
Satanás é o pirata por excelência.
É, o pirata por excelência. É, pirateou, falou assim, ó, aqui, ó, eu já tenho um reino. Já está demorando muito, eu já cheguei primeiro, né? Então, aí, na letra D, então, você tem a linhagem de Cão, que produziu Babel, ou Babilônia. Primeiro reino.
Nimrod, ele produziu um reino poderoso. Né?
Poderoso.
Terra,
é.
O primeiro déspota da história da humanidade.
É.
Né?
Então. E é semelhante. Não sei qual a ligação, né? Mas quando fala dos gigantes em Gênesis 6, que eles eram poderosos, homens de renome, fazendo coisas poderosas, usam a mesma descrição de Nimrod. Ele também fazia coisas poderosas, né, tal. Então, você tem esse contraste entre o reino de Deus que começa pequenininho, fraquinho, um casalzinho que não consegue nem ter um filho, né, tudo assim, muita fraqueza, muita dificuldade, né, mas totalmente fora das capacidades humanas de produzir, né, e Satanás chega ao resultado rapidinho. Então, na letra D, ele produz o reino de Babilônia. E na letra E, a Torre de Babel, que é a primeira tentativa de formar unidade. Satanás não fala que ele quer divisão. Ele tentou fazer unidade. Nós somos em favor da unidade.
Eu também. Ecumenismo.
É? Então, mas o que, que era o princípio? Vamos fazer um nome para nós. Agora, essa história da Torre de Babel é bem séria, porque Deus ficou preocupado com a unidade deles. Deus precisou descer, falou assim, olha, eu não estou contente com minhas informações à distância, eu preciso descer e ver o que está acontecendo lá. Ele desceu lá, viu e falou assim, olha, agora eles vão conseguir fazer tudo o que eles querem. E Deus foi o autor da divisão. Deus falou assim, vamos dividir esse povo, a divisão no próprio reino dividido de Israel depois, quem falou que ia ter divisão, quem mandou divisão para o reino de Israel foi Deus. Né? Então, Deus divide aquilo que ele vê que é uma unidade falsa, que é uma unidade humana. Thank you.
Então, tudo isso é, eu penso que é para nos mostrar o que acontece com as tentativas humanas, o que acontece com o reino humano. Todo e qualquer esforço humano para produzir um reino não vai trazer o reino de Deus. O reino de Deus é algo que vem da própria natureza de Deus. E quando a gente tenta formar um reino, até mesmo chamando isso de igreja, Deus entra em cena e causa divisão. A divisão é um grande sintoma de que Deus não está contente com as nossas tentativas. Tem alguma coisa errada com a unidade que nós estamos tentando produzir. Então, Deus traz divisão porque a unidade tem um grande poder. Tem um grande poder na unidade. E esse poder é exclusivamente de Deus, né? Não pode ser alcançado com tentativas humanas. Ok, isso é só mais ou menos para dar o cenário para o início aqui com Abraão. Então, aqui no número 3, agora, a formação do modelo. Então, resumindo o restante da história do Velho Testamento, nós podemos dizer que durante 1000 anos. Deus estava formando um modelo do que ele queria fazer. Modelo, protótipo, maquete, né? Essa ideia assim de que Deus queria produzir. Deus sabia muito bem que ainda não tinha a obra do Espírito Santo, Jesus não tinha vindo, então tinha aspectos que não iam permitir que fosse o reino de Deus da forma como ele queria. Porém, ele trabalhou durante 1000 anos para formar um modelo. E esse modelo, então, vai de Abraão até Davi e os três grandes marcos, né? Vocês já estudaram nas sete alianças, os três grandes marcos nessa formação do modelo são justamente Abraão, aí se você quiser colocar aqui no meio Moisés, né? Os três grandes marcos nessa formação do modelo são Abraão, Moisés e depois Davi. Então, esse período de tempo é Deus produzindo um modelo, trabalhando com o povo e formando algo que, ainda que não tivesse toda a realidade interior, mas mostraria o que Deus queria, como que ele queria, o que ele queria produzir na terra. E eu acho isso muito importante entender que eu não sei se é naquele manual bíblico, que é bem antigo, bem famoso, né? Manual bíblico de Halley, não sei se, acho que é lá que ele fala, não sei se é algo que muita gente vê, é uma verdade, mas uma verdade incompleta. Ele falou assim que Deus, no Velho Testamento, Deus usou Israel para produzir duas coisas: um livro e a pessoa de Cristo. Muitas vezes a gente, assim, mais ou menos essa visão que a gente tem do propósito de Deus no Velho Testamento. Deus deu para nós as escrituras, né, a palavra escrita, e Deus usou Israel como o povo queria usar para trazer Jesus para a terra. Mas, gente, isso é simplificar, é perder um aspecto importante. Porque Deus não queria só, assim, bom, eu preciso de um povo, vocês precisam pelo menos estar seguindo algumas normas, algumas coisas assim, eu dou a Bíblia e depois do meio de vocês vai surgir o Cristo. Aí, para muita gente, assim, mais ou menos assim, bom, Israel é isso aí, não precisa mais, agora vamos ao que realmente interessa, que é a igreja. E se algum judeu se salvar no meio de todo o povo, ótimo, mas como nação não tem mais finalidade. Muita gente tem uma visão do propósito de Deus mais ou menos assim. Mas Deus queria formar tinha uma preparação muito mais detalhada, muito mais meticulosa, muito mais coisas envolvidas na preparação. Para Jesus poder vir ao mundo, não era suficiente só que tivesse um povo que recebeu as Escrituras. Era um povo que tinha vivido. E são duas etapas. 1000 anos, e se você for olhar pelo tanto de tempo, isso é uma coisa que me intriga bastante, se você for olhar o tempo, Deus deu importância igual para essas duas fases. Deus gastou 1000 anos para formar um modelo. Depois de Davi, em termos de acrescentar, porque com Abraão, com Moisés e com Davi, você tem em cada uma desses grandes marcos na história, você tem grandes avanços. Deus fez coisas tremendas, importantes na vida de Abraão. Mas com Moisés foi muito além, ele formou um povo. Tanto, quanta coisa que Deus trouxe para o entendimento do que é o reino dele, o que ele tinha em mente com Moisés, foi muito além. E quando você chega a Davi, foi muito além de novo. Só que depois de Davi, nós temos mais 1000 anos de história para chegar a Jesus. Para que esses 1000 anos? Nesses 1000 anos não houve acréscimo de nenhum ponto, nenhum avanço, nenhuma coisa assim, bom, agora tem algo que Deus mostrou a mais. Houve. Mas por que 1000 anos? Só para mostrar que o homem consegue pegar o modelo perfeito em Davi e Salomão e estragar tudo? É importante, porque a gente aprende bastante dos erros, né? Se nós quisermos ver todos os erros que nós cometemos na igreja, na história depois, todos eles podem ser encontrados aqui. Então isso é importante. Nós descobrimos todos os erros, o que transforma o que era reino de Deus em reino humano. É algo que é muito rico. Eu vejo isso ali como riqueza. Mas houve algo importante aqui. A formação da esperança profética. Não houve, nesse período, um novo elemento, no sentido assim, bom, além da aliança com Abraão, além do povo que formou com Moisés, além da cidade de Jerusalém, né, só citando um aspecto, né, de cada um, mas além disso, Deus deu algo novo, tinha algo que faltava para o reino. Esses dias, né, o Asher esteve ministrando lá nos Estados Unidos, né, tem uma mensagem lá que ele fala que houve 3 vezes na Bíblia uma coisa quase perfeita. Quase perfeita. O Jardim do Éden, ele fala assim, foi quase perfeito porque só tinha Adão e Eva. Né? O propósito de Deus era multiplicar, então não chegou à perfeição. Né? A outra vez, no Velho Testamento, que houve uma coisa quase perfeita foi no período de Salomão, que na verdade foi mérito mais de Davi do que de Salomão, mas que naquilo que Deus deu para Davi, de trazer Deus para morar na terra, né, a formação da casa, e houve aquele primeiro período de Salomão, que representou um tempo em que visivelmente aquilo estava muito próximo da perfeição que Deus queria trazer, né? E a terceira vez que ele fala que foi no dia de Pentecostes, no Novo Testamento. Então, houve esses momentos em que chegava assim, quase à perfeição. Só que além desse período de tempo, então nós podemos imaginar esses 2000 anos, você pode imaginar, se tiver espaço aí, você pode colocar assim, né? Que esse aqui é um declínio, né? Isso aqui vai caindo. Vai caindo mais e mais e mais e mais, né? Aí com Abraão começa a subir e chega num cume com Davi e Salomão. Só que depois nós temos outro declínio. Então eu estou só colocando essas coisas que são aspectos para a gente entender Mas uma das coisas que a gente precisa entender sobre esse período em que nós estamos até hoje é que para o reino de Deus vir em pureza, em totalidade, há algo que se chama anseio, desejo. E isso não se forma no cume da montanha. Só quando a gente estiver assim, no cume da montanha mesmo, que esse cume aqui é só uma figura, né? Então não tinha plenitude de verdade. Se Deus tivesse permitido que continuasse no cume, não estaria ainda preparado, o terreno não estaria preparado para Jesus vir. Por quê? Porque precisa da esperança profética. Precisa do desespero. Quando é que Deus deu? Agora, assim, eu falei, Deus não acrescentou nada novo. Em termos do modelo, Deus não acrescentou nada novo. Mas os profetas, eles viram algo além do reino de Davi e Salomão. Viram ou não viram? Eles viram o reino milenar, eles viram o cumprimento, eles viram a restauração do reino de Deus na terra como sendo algo além. Eles viram a restauração da criação. Eles viram coisas que foram além realmente de Davi e Salomão. Mas quando foi que eles viram isso? Que época da história? Quando é que você tem a concentração dos grandes profetas que escreveram muito, mas grandes profetas que escreveram pouco também, né? Os profetas maiores, profetas menores, é só o tamanho do livro deles, né? Mas a percepção da visão deles era, né, tudo, eles viam coisas fantásticas, né? Quando foi o período? Nesse período de 1000 anos, o que, que nós temos? Qual fato histórico que nós temos no meio desse período? Que no meio de Abraão e Davi tem Moisés. E no meio, entre Davi e Jesus, o que, que tem no meio desse período aqui? Cronologia.
Babilônia,
cativeiro. Então, mais ou menos no meio do período aqui, nós temos a pior época do reino de Deus. Foi lá embaixo de novo. E foi nesse período os profetas profetizaram antes, durante e depois do cativeiro. Então foi no período de maior escuridão que os profetas tiveram visões mais amplas daquilo que Deus iria fazer no futuro. E essa esperança profética é que preparou o caminho para Jesus vir. Agora percebe, você não pode ter esperança profética se você não tivesse, não teria uma esperança profética sem ter o modelo antes. Porque do que os profetas falaram? Eles falaram assim, vai voltar algo que vocês viram no passado, só que vem numa glória, num cumprimento, numa realidade muito maior. Então eles precisaram do modelo, mas precisaram também de ver o modelo fracassar para que eles pudessem enxergar o que Deus realmente queria fazer. E isso nós vamos falar, a gente fala sobre, eu tenho visto bastante essa questão assim, do modelo, o que Deus quer ver no reino. É muito importante isso, mas como eu falei assim, Deus deu importância igual. Deus deu 1000 anos para a formação do modelo e deu 1000 anos para ficar gerando uma esperança profética. Então nós temos vários aspectos que representam o que é o reino e como que Deus vai trazer o reino, mas tem uma coisa que a gente não consegue colocar nesses elementos, não consegue visualizar, mas talvez seja a coisa mais importante de todas, porque o reino de Deus, por mais que realmente possa ser e deva ser uma realidade presente, com Jesus nós temos a vinda do reino. Ele trouxe o reino. Então, a partir de Jesus, nós temos essa base, nós temos possibilidade de ter essa base na Terra, nós temos a experiência de vários aspectos, de várias coisas do reino de Deus, vieram para o presente. Vieram para o presente. Mas o reino não veio em plenitude. E a gente precisa manter qualquer compreensão do reino que focaliza só no presente, está errado. E qualquer visão do reino que focaliza só no futuro, está errado. Nós precisamos do reino nos seus aspectos presentes e futuros. O presente nos dá um gosto, nos dá uma... poder assistir um filme antes do seu lançamento, né? Aquilo que você tem a oportunidade de experimentar algumas coisas do reino. Hebreus fala assim que nós podemos provar as coisas do reino agora, mas não podemos, nunca podemos ficar satisfeitos com o que nós temos. A compreensão do reino envolve o aspecto que nós podemos ter agora, mas ele precisa gerar em nós um anseio muito grande pelo que virá. Porque o reino é movido, a jornada, a preparação para o reino, ele é gerado pela expectativa, pelo anseio, pelo desejo. E isso só acontece quando nós estamos nesse período de cativeiro. É aí que gera, aí que forma, infelizmente, nós precisamos desse tipo de contexto. Né? E essa foi uma das coisas que realmente mais me marcou, pois assim, eu fico sempre pensando nisso, né, em relação à viagem a Israel, foi entrar naquele museu e ver uma judia que não tem provavelmente uma revelação de Jesus ou de outros aspectos, mas só falando do anseio dos judeus por toda a história. Gente, é uma coisa que deixa a gente, assim, comovido, humilhado. A gente pode olhar para os judeus e falar assim, olha, eles ficam presos nessas coisas, os judeus ortodoxos perseguem os messiânicos, perseguem, não entendem Jesus. Mas, gente, você tem que ver que tem algo de Deus, mesmo naquela situação, os judeus no Muro de Lamentação, ver os judeus orando lá com intensidade, com fervor, gente, é algo que deixa você comovido. E por que eles têm isso? Porque eles estão sem, muitos anos, sem Jerusalém. Agora eles têm Jerusalém, mas eles não conseguem nem chegar onde era o templo. Então eles estão ansiando, eles oram de dia, de noite, tem gente lá orando, tem gente continuamente, tem gente, eles têm algo, não é uma coisa só formal, para alguns pode ser, mas não é uma coisa só formal, você sente algo de Deus naquela expectativa. Algo de Deus naquela... Você olha naquele museu, anos e anos de história. A gente já leu, já conheceu, assim, mas se a gente visualizar ali no museu, foi uma experiência fantástica, porque você parece que você entra no espírito, você sente o que eles passaram por todos aqueles séculos, as coisas que seguraram, a importância que eles passaram a dar, até para a família, para a comunidade, para a oração. Perderam o templo, mas ficaram buscando aquilo que é a realidade. Então, a igreja, o reino de Deus, essa é a nossa vida. A gente fica assim com essa grande pergunta, por que que a gente não pode experimentar? Por que que não tem a igreja do jeito que Deus quer? E nós queremos experimentar tudo que Deus colocou à nossa disposição antes da vinda de Jesus. Mas tem algo que precisa vir realmente através do anseio e da expectativa.
Você disse que nesse período eles tinham essa esperança profética porque eles olharam para o modelo de Davi e Salomão.
Certo.
Hoje o nosso modelo seria Jesus na Terra e a Igreja Primitiva?
Sim, mas sem esquecer disso também.
Os dois. Porque Jesus, a igreja primitiva, eles vieram para cumprir, né, para trazer a realidade, mas a nossa expectativa, ela precisa incluir o aspecto do reino invisível e também do reino visível. E nosso modelo do reino visível é esse período aqui. Então, isso aqui também continua gerando em nós a expectativa profética, né? Baseado nisso também.
A igreja tem muita dificuldade com isso. Porque foi passado a palavra de Deus espiritual, desencarnado, místico. Como se Jesus, né? Era só existir temporariamente, pura. Trazer Jesus e agora recebe Jesus, levar lá no céu e pronto, final. E aí então Deus foi muito lento à toa, né?
É
verdade. Devagar à toa, porque. Mas se ele vai voltar para uma das aldeias, para Jerusalém, então tudo que Davi e Salomão fizeram é importante.
É importante.
E não só. É uma coisa muito maior do que uma mente espiritual, material.
E a nossa expectativa para Jesus voltar precisa incluir isso. Por isso que a volta dos judeus nesse tempo do fim é tão significativo, porque eles nos fazem nos ligar com esse aspecto de novo. Né?
E vice-versa também.
Bom, então, falando um pouco mais especificamente então, sobre o que eu falei agora, não sei como é que vocês organizaram a notação, né? E eu falei sobre o 3 e 4 meio junto, né? Porque eu queria que vocês tivessem uma visão, eu não vou ter tempo para falar muito sobre esse número 4, não vou falar muito além disso, acho, mas eu quero falar um pouco agora sobre alguns aspectos, chamar a atenção só para alguns aspectos do número 3, né, desse modelo, para mostrar que o reino para Deus tem aspectos, nós podemos dizer, eu estou querendo passar para vocês o seguinte: Deus quis fazer um modelo exterior, uma nação, uma terra, uma cidade, uma casa, sacrifícios, sacerdócio, tudo externo, tudo exterior, tudo coisa visível, tudo coisa concreta. Deus queria fazer um modelo. O próprio Novo Testamento mostra, né, Hebreus fala muito assim, essas coisas são sombras, né, essas coisas são figuras, mas agora nós temos o verdadeiro tabernáculo e tal. Então ele mostra, principalmente o livro de Hebreus, né, ele mostra muito sim, nós temos o verdadeiro sacerdócio, nós temos o verdadeiro sacrifício, nós temos a verdadeira casa e assim por diante, a verdadeira herança. Esse é um aspecto. Deus queria formar um modelo, realmente, para que a gente pudesse ver, e isso é o nosso mapa, isso nos ajuda a entender as verdades invisíveis, seriam muito mais difíceis da gente captar se não tivesse uma base do modelo para a gente fazer, bom, isso aqui que nós temos agora espiritualmente é baseado naquilo que tinha antigamente de uma forma exterior. Isso é uma parte. Mas a outra parte do que Deus estava fazendo era realmente estabelecer os princípios dele. Então, quando nós falamos de princípios, nós não estamos falando de sombra, nós estamos falando de realidade. Só que no Velho Testamento eles não puderam ir até o fim, porque faltava ponto principal, que era Jesus vir, ele trazer o Espírito Santo. Então, evidentemente que eles não iam poder entrar plenamente em todos aqueles princípios. Mas Deus estava trabalhando com os princípios e, outra vez, o Espírito Santo não teria como trabalhar esses princípios interiormente em nós se ele não tivesse trabalhado antes no povo de Israel. Então, o meu enfoque é mais, né, tem outros aspectos que são importantes, mas eu queria mais mostrar esse aspecto de que Deus estava trabalhando desde o início
com princípios, com princípios. E eu quero começar lendo esse texto, que eu acho esse texto fantástico, Êxodo 34, quando Deus se revelou a Moisés, porque, mais uma vez, a gente tem uma tendência de pensar muito nas diferenças. Ah, porque no Velho Testamento, né, o próprio livro de Hebreus, ele faz muito essa questão de diferença. Ah, antes vocês foram para o Monte Sinai, agora vocês vão vir para o Monte Sião. Antes era um monte que fumegava, que todo mundo tinha medo de chegar perto. Agora nós podemos chegar à Assembleia dos Santos, podemos entrar no Santo dos Santos, Deus abriu o caminho de tudo. Então, existe uma ênfase grande, apropriada, né, bíblica, para mostrar a diferença, para mostrar que no Velho Testamento Deus agiu de uma certa forma, mas agora ele está agindo de outra forma, na Nova Aliança é diferente. Mas eu quero mostrar isso aqui, uma revelação de Deus no Velho Testamento, né, vocês devem lembrar bem da história, né, de como Moisés, eles estavam passando por essa crise do bezerro de ouro que o povo tinha feito, e Deus tinha falado que não ia junto mais. Primeiro ele falou que ia destruir o povo, Moisés intercedeu, e daí Deus falou assim: não, tudo bem, eu não vou destruir, mas eu também não vou junto. E aí ele continuou intercedendo para Deus mesmo ir, e ele falou assim: olha, e por falar nisso, já que eu quero que o Senhor vá conosco, eu preciso conhecer o Senhor, eu quero ver a tua glória, eu não quero uma coisa indireta, eu não quero uma coisa distante, eu quero conhecer o Senhor. Se eu achei graça aos teus olhos, que não vá só um anjo, que não vá só uma direção, uma provisão, uma bênção, eu quero que o Senhor vá, mas eu quero conhecer o Senhor, quero saber quem o Senhor é. E aí Deus fala assim: mas você não pode me ver. Não tem jeito, ninguém pode me ver diretamente. Então você vai ter que ficar escondido e você vai poder me ver pelas costas. Bom, aconteceu assim, né? Moisés ficou escondido na rocha lá. Só que Moisés não fez nenhuma descrição das costas de Deus. Eu nunca vi nenhuma descrição. Puxa, né? Eu vi Deus e as costas dele são assim, né? O que que aconteceu nessa revelação? 34, versículo 5. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, então ele passou, viu pelas costas, mas tendo passado, ele proclamou o nome. E qual era o nome?
Quem proclamou?
O próprio Senhor, né? Deus mesmo proclamou. Você quer me conhecer? Agora, gente, isso é uma revelação de Deus do Velho Testamento. Isso é uma revelação de Deus do Velho Testamento. E tem muitas traduções diferentes, mas eu pretendo, né, meu desejo é pesquisar muito mais isso, mas até onde eu consegui assim identificar, porque esses nomes, gente, às vezes você lê esses nomes e parece tudo, né, é tudo coisa boa, né? Tudo coisa boa, né? Claro que é coisa boa, né? Né, assim, aí tem, dependendo da tradução, tem benevolência, beneficência, bondade, tudo coisa boa, né? Mas às vezes você não tem assim, então a gente precisa, se Deus revelou para Moisés quem ele é, a gente precisa destrinchar isso um pouco mais, a gente precisa entender um pouco melhor quem é que Deus falou com Moisés. Ele não falou um monte de adjetivos, só que assim, eu sou isso e muito mais, claro que ele é, mas assim, ele não colocou assim um monte de palavras boas. Ele falou de coisas específicas para a gente entender, e realmente tem muita relação uma coisa com a outra. Na verdade, se a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é amor ágape. E aqui está falando sobre a natureza de Deus, nós poderíamos dizer que essas aqui são facetas, são partes do que é o amor. Porque se Deus é amor, então tudo que Ele é vai fazer parte desse pacote que se chama amor. Mas eu me impressiono cada vez que eu leio isso aqui, porque é, justiça, que é a parte mais dura de Deus, que a gente pensa em, né, do Deus do Velho Testamento, né, Deus do Novo Testamento é amoroso, Deus do Velho Testamento é duro, é severo, mas Ele se revelou, mas a justiça ficou aqui no fim da lista, não que seja menos importante. Mas Ele colocou, Ele começou com compaixão. Então, as traduções, eles misturam as palavras. Quando você encontra essas palavras em outros lugares, que quando você começa a analisar essas palavras no hebraico e segue em outras passagens do Velho Testamento, você vai encontrar em muitas orações, quando Neemias fala, quando nos profetas, o profeta Joel, né, até Jonas, ele conhecia esse negócio aqui. Quando Jonas faz aquela oração sem noção, né? Sabe a oração de Jonas? Gente, é incrível, está, né, lá em Jonas 4. Ele fala assim: Deus, eu nem queria vir aqui. Eu nem queria vir aqui em Nínive, porque eu sabia que o Senhor é. Sabe o que ele fala que o Senhor é? Ele pega 4 ou 5 dessas características aqui, são todas assim, são dessa lista. Eu sabia que o Senhor é compassivo. Eu sabia que o Senhor é tardio. Eu nem queria vir aqui. Gente, é como reclamar com alguém: você é mole demais, você não faz nada. Também não, por isso que eu nem quero trabalhar junto, porque quando tem que fazer uma coisa dura, o Senhor não faz. Gente, ele está falando da natureza de Deus e fala assim: eu não queria vir aqui porque o Senhor é muito compassivo. Gente, isso é Deus. Como é que um profeta não queria trabalhar junto com Deus que é compassivo?
Porque era assírio. E odiava.
Então, até para os sírios. É. Ele era assim.
Eu não quero que eu seja compassivo com os católicos.
Bem colocado. Gente, então, se você tem outra tradução na sua Bíblia, assim, outra sequência, mas até onde eu consigo entender, essa seria a sequência, tá? Primeiro é compaixão. Compaixão é sentir dores de parto dentro de você, por causa do sofrimento, e não só por causa do sofrimento. Em Salmo 103, ele fala assim: como o pai compadece os filhos. O pai não compadece só porque assim, não é uma compaixão só porque o filho não tem assim. Muitas vezes essa palavra é traduzida misericórdia. Essa palavra não é misericórdia. Essa palavra é compaixão. É sentir dores de parto. Então, no primeiro período a gente estava falando sobre amor ágape e amor de mãe, natural, assim, tudo. E o que a gente precisa entender, o que os pais precisam entender, é que nós somos chamados, né, o amor de mãe é uma coisa que vem de Deus. Mas o amor de pai, que tem sido esquecido, que os pais têm se omitido, têm deixado de lado, como se cuidar dos filhos fosse uma responsabilidade só da mãe, o pai é chamado para ter esse tipo de compaixão. Ele tem que ter, isso aqui é dor de parto, é sofrer junto até que se torne aquilo que Deus quer. Então isso é sentir junto, mas não é uma compaixão de dó apenas, mas é uma compaixão de sofrer, de ter dores de parto. O que é dor de parto? A mãe está sentindo dores para vir à luz uma nova vida. E o pai tem que ser, os pais juntos, né? Mas, vamos dizer assim, se fosse contrastar, né? A mãe tem essa dor de parto para gerar fisicamente, e ela continua tendo
essa, ela tem um aspecto da compaixão de Deus, mas o Pai é chamado para ter outra parte do coração de Deus Pai, que é sofrer com os filhos até que se tornem aquilo que Ele gerou neles. Não vai produzir a imagem de Deus sem essa compaixão, sem esse sofrimento. Paulo disse, meus filhinhos, porque eu sofro novamente dores de parto. As dores de parto não são só para o filho nascer. As dores de parto são para o filho chegar à maturidade, para ele chegar onde Deus quer. Então, primeiro é compaixão. Depois vem a palavra misericórdia. É, em inglês é usada a palavra gracious, né? Gracioso, é, mas é misericórdia, é um favor que você dá para alguém, é ter uma bondade para alguém, você, isso é o sentido de misericórdia. 3, tardio em irar-se, né? Longanimidade. Às vezes fala, às vezes é traduzido como longanimidade. Deus é tardio em irar-se. E 4, eu uso em hebraico porque não tem uma palavra só para você conseguir traduzir essa palavra. E é uma palavra que é muito usada em relação à aliança. E, gente, eu estou tentando marcar na minha Bíblia, porque, assim, fazem muita confusão nas traduções. Uma hora é chamado de misericórdia, também às vezes é chamado de misericórdia. É, aquele Salmo, sabe, Salmo 136, que fala que se a sua misericórdia dura para sempre, tem um refrão no capítulo inteiro, é essa palavra. Essa palavra, não sei se estou pronunciando certo, mas... eu sei que esse aqui não é o alfabeto hebraico, mas quando tem um CH, né, se você já prestou atenção no hebraico, não tem uma hora que eles fazem assim, tem uns negocinhos, é esse CH aqui, recebe, né? Então é um som na garganta, né, que faz, né? E essa palavra na versão NVI, por exemplo, eles traduzem como amor. Mas é uma palavra que envolve amor, envolve até a própria palavra misericórdia, mas é uma palavra de aliança, porque é uma palavra que significa um compromisso de aliança, um compromisso que é forte, é um vínculo forte. Mas ele começa com amor, ele começa com misericórdia. Ele começa com doação, mas não é a mesma palavra do 2. Né? 2 é assim, você doa, esse 2 seria mais ou menos assim, né? Deus é misericordioso, ele doa sobre todo mundo. Agora, esse 4, ele é uma palavra que implica em vínculos. Isso aqui não é uma coisa assim, eu estou dando misericórdia e daí, não tem nada mais, não. Ele está dando isso por um vínculo de aliança. Então, isso aqui é a base da aliança, isso aqui forma, assim, ele está no centro aqui, ele é praticamente a palavra que sobressai. Se você quiser olhar aqui no texto, é a única qualidade que ele fala duas vezes. Porque no versículo 6 ele fala, então, Senhor Deus, essa do século 21, ele inverte, né? Ele foi misericordioso e compassivo, mas seria o contrário. Né? A primeira palavra é compassivo e a segunda palavra é misericórdia. Tardio em irar-se, cheio de bondade. Essa tradução fala bondade. Então, essa bondade é recebe. E fidelidade. Fidelidade é o número 5. Algumas traduções colocam verdade. Mas eu acho que a tradução melhor é fidelidade mesmo, porque então são coisas que se sobrepõem umas às outras, porque na verdade esse recebe, ele está ligando misericórdia com fidelidade.
Então, é uma palavra de aliança, é uma palavra que implica em algo que segura. E eu vou ler um texto daqui a pouquinho, mas tem vários textos que a gente poderia ver, mas é muito importante, é usado de Deus para o homem, mas é usado também do homem para Deus. Daqui a pouquinho a gente lê uns textos.
Estava pensando aqui nesse aspecto, essa diferença que é entre misericórdia e recebe, né? Que a misericórdia é algo que nós merecíamos a morte. Uhum. Nós merecíamos a maldição.
Sim.
Deus teve misericórdia.
Então
ele estendeu esse favor para nós.
Isso.
Parece que esse recebe mostra mais ainda dessa característica interior de quem é Deus.
É.
Volta mais ainda, né, para esse lado pessoal de Deus, né?
É.
Essa bondade, né? Um cheio de bondade, né?
Cheio
de bondade, né? Vai, assim, vai mais para dentro de quem é Deus. E a misericórdia é algo que sai de Deus para nós, né? Uhum. E parece que
O Resed, ele está implicando um vínculo, então ele tem que ter uma correspondência. E de todas as palavras, essa que recebe é o que mais aparece no Velho Testamento. Acho que umas 240 vezes tem. É a palavra de todas essas características, é a palavra mais usada
no Velho
Testamento. Então, aqui no texto, cheio de bondade é recebe e de fidelidade. E aí no 7 ele volta a falar de novo: que usa de bondade, que usa de recebe com milhares. Então, e quando fala em Êxodo 20, lembra? Êxodo 20, dos 10 mandamentos? Né? Quando ele fala assim, também sobre... no segundo mandamento, né? Que ele fala assim, que ele... Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma. Versículo 5, não te curvarás diante delas. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Aqui nessa lista, isso aparece aqui, ó. Porque na lista aqui de Êxodo 34, ele não usa a palavra justiça. Eu que coloquei a palavra justiça para resumir o que ele está falando, né? Mas aqui em Êxodo 20, ele falou isso antes, mas depois no versículo 6 ele fala assim: mas sou misericordioso. Não é misericórdia. Eu tenho recebe com até mil gerações daqueles que me amam. Então ele está falando sobre uma relação recíproca. O reino de Deus é isso, gente. O reino de Deus é o amor de Deus fluindo, de Deus para nós, de nós para Deus, de nós uns para os outros. É esse tipo de... Esse é o ambiente, esse é o ar que nós respiramos, é isso que flui, é isso que forma o reino de Deus. Sem isso aqui não tem reino. Se nós estamos nos relacionando numa igreja e não tem vínculos, não tem aliança, a gente troca de igreja como a gente troca assim de um clube social, sei lá, de uma escola, de um emprego, de qualquer coisa. Gente, isso não é o conceito que Deus tem de reino. O conceito que Deus tem de reino é de uma coisa permanente. A ideia de recebe é uma coisa forte, é casamento que aguenta tempestade, que aguenta coisas adversas, que aguenta brigas, que aguenta um monte de coisa, mas continua com recebe. Continua com a força da aliança. A aliança aguenta. Deus está interessado em alianças. Esse é o ambiente de Deus. Essa é a base do reino. Não existe reino como autoridade de Deus sendo imposta, como um monte de ovelhas obedientes, como um monte de gente fazendo o que é certo, como tendo música boa na igreja. Nada disso é reino. Reino é isso. Deus formando aliança, vínculos fortes, vínculos que aguentam. Que a gente começa a mostrar na prática o que é suportar uma pessoa, o que é ir além da medida, além daquilo que seria esperado.
Meu Deus.
É isso que Deus fala assim: ah, vocês foram infiéis, eu devia divorciar vocês, mas eu ainda aguento, ainda mantenho a minha aliança. Então isso é que Deus está querendo falar, isso é reino. Então ele fala, cheio de bondade, cheio de recede, de fidelidade, que usa de recede com milhares de gerações, que ele está querendo dizer, né?
Perdoa, número 6, ele é perdoador, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Cada uma dessas palavras parece que tem uma aplicação, né? Usa três palavras diferentes, então todas as classificações, eu não me lembro agora, acho que eu já vi a diferença entre elas, mas não me lembro agora, mas sim, são três palavras diferentes, todo tipo de pecado, transgressão, voluntário, involuntário, intencional, não intencional, todo tipo, né? Ele perdoa maldade, transgressão e pecado, todos os tipos. Que de maneira alguma, então esse é o sétimo, justiça, de maneira alguma considera inocente quem é culpado. Isso faz parte da natureza de Deus. Então, assim, puxa, mas tinha que ter esse negócio aqui no fim? Tava tão bom, né? Né? Porque aqui você, tudo, até você chegar aqui, tudo é positivo, né? Compassivo, misericórdia, fidelidade, tudo bom, né? Agora, no fim, ele fala assim, mas ele também não isenta o que é culpado. Então, é a justiça de Deus. Deus não pode ter um tipo de compaixão ou um tipo de, mesmo de recede, que não leve em conta os erros. Os erros precisam ser tratados. Tem perdão, tem misericórdia, mas tem que saber que Deus é justo e ele vai tratar com as coisas como elas realmente são, né? Ele vai tratar verdadeiramente com a justiça. Bom, isso aqui é uma coisa vasta, só queria dar essa pincelada para falar que essa é a natureza de Deus e que todo estudo, toda observação do reino de Deus, ele precisa observar como Deus está levando isso em conta. Eu queria só ler esse texto de Números 14, porque você sabe que teve essa crise de Êxodo 32, né, do bezerro de ouro, depois teve a outra grande crise que foi em Números 14. E mais uma vez, Deus falou com Moisés que ele queria destruir o povo, e Moisés intercede, né? Começa intercedendo, assim, olha, Senhor, se o Senhor matar esse povo, eles vão falar que o Senhor não podia, não conseguiu levar como prometeu, né? Versículo 17, 14, 17. Agora, rogo-te que o poder do meu Senhor se mostre grande, conforme tens dito. Quando tens dito isso? Quando que Deus disse isso? Ele vai falar no versículo 18. Exatamente na passagem que acabamos de ler em Êxodo 34. Então, pense bem. Deus falou assim, eu não vou andar no meio dos poucos, vocês não vão me suportar. Não vai me suportar. Moisés falou assim, não, o Senhor tem que ir. Mas para que o Senhor vá conosco, eu preciso te conhecer. E Deus revelou isso aqui para ele. Só que aí chegou a um teste. Chegou ao grande teste. Que o povo falou assim, não, a gente não quer mais. O que ele estava falando? Vamos acabar com a aliança. Nós não vamos mais. Não vamos mais para a terra. Vamos voltar para o Egito. E Moisés está falando para Deus. Deus, rogo-te que o poder... Olha o contraste. O poder do reino humano é um poder de imposição. Deus, mostra que o Senhor é poderoso. E põe
esse povo no lugar deles e governe sobre eles, faça com que eles sejam submissos. Mas qual que é o poder que Moisés está falando aqui? Senhor, rogo-te que o poder do meu Senhor se mostre grande, do jeito que o Senhor me mostrou lá no Monte Sinai. O Senhor é tardio em irar-se. Grande em? Esse é recebe. Grande em? Aliança. Grande assim. O vínculo vai aguentar ou não vai aguentar? O compromisso que o Senhor tem com esse povo, esse é o poder de Deus. Deus tem o poder de trazer o reino dele, porque a aliança dele é forte. Mostre, ó Deus, que o teu poder é grande. O Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia. Perdoa a culpa e a transgressão. Ao culpado não consideras inocente, mas castiga a culpa dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Rogo-te que perdoes o pecado deste povo. Por que ele pode perdoar? Segundo a tua grande misericórdia, que recebe. É aliança, é esse compromisso que aguenta até isso que aconteceu. Agora, Deus isentou o culpado? Nesse caso, não. Eles tiveram que morrer no deserto. Então, você vê, Deus é justo, mas ele manteve a aliança. Então, só para ter assim, uma das muitas ocasiões que você pode ver. Aí eu queria mostrar também em Oséias, onde fala sobre recede no sentido do homem para Deus.
Isso aqui é uma verdadeira
apelação. Nossa. O senhor me mostrou quem o senhor é agora.
Ele foi nos artigos assim, nos estatutos, e ó.
Gente, mas isso, Deus quer que faça isso. Deus precisa de intercessores que conheçam a natureza dele. A força da nossa oração é em cima das alianças de Deus, em cima das promessas de Deus, em cima daquilo que ele é. Por isso que Moisés se tornou o maior intercessor, porque ele conheceu a Deus, sabia quem era Deus, né? E falou assim: Deus, o Senhor está falando, mas o Senhor não quer isso. Eu conheço o Senhor não quer isso. Não é isso que o Senhor quer. Então é tremendo isso, né? Você poder falar com Deus: o Senhor não quer fazer isso. Acho que é Oséias 6. Versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor recede. O vosso recede. Tem um recede de Deus e tem um recede nosso. É o mesmo, né? Mas é uma correspondência. O vosso recede é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Então Deus está trabalhando para produzir um recede em nós tão forte quanto o recede dele. Porque a resposta do povo para o recede de Deus era muito assim, passageira, como orvalho, acaba logo. Vocês ficam muito contentes quando eu mando um presente, quando eu faço uma coisa boa, mas logo acaba. E aí, no versículo 6, pois quero recede e não sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então isso mostra o que Deus está procurando em nós. Ele quer recede. A gente coloca misericórdia aqui e fala assim: ah, Deus quer que a gente tenha misericórdia, compaixão dos pobres, faz parte também assim, mas na verdade ele não está falando sobre misericórdia aqui nesse sentido. Eu quero essa correspondência de amor. Eu quero que o nosso vínculo seja forte, que aguente, porque é isso que vai formar o reino, é isso que vai formar uma base para ele poder vir. Na mesma linha, assim, só um outro texto que é bem dramático também, é Jeremias 2. Jeremias 2, 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor, recebe, como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Então, é outra vez, esse clamor de Deus por uma noiva que vai corresponder. Então, tem o recebe de Deus para conosco, mas tem a resposta. Por isso que essa palavra é uma palavra de aliança. É uma palavra que mostra como Deus está investindo em nós para produzir uma resposta, uma aliança. O que Deus está mais procurando, assim. Então, se a gente falar aliança de uma forma assim, superficial, a gente não consegue entender aquilo que realmente é. Mas aliança com Deus representa algo muito profundo, é o que está procurando acima de todas as coisas. Um outro exemplo, assim, acho que é importante a gente visualizar melhor essas palavras que não consegue definir, ficam bem vagas se a gente não consegue. A história dos dois espias de Josué, ele usa essa palavra recebe também. Lembra que os dois espias foram para Jericó e se hospedaram na casa de Raabe, não é isso? Então, Josué 2, versículo 12. Então, ela recebeu os espias e escondeu, né? Porque o rei foi atrás. Cadê os homens que estiveram com você? Nós queremos pegar esses homens. Ela usou de misericórdia. Pensa bem, ela não tinha nenhuma obrigação de proteger os homens que representavam a força inimiga que ia destruir a cidade. Mas ela usou de misericórdia, usou de bondade. Versículo 2, 12. Agora peço-vos, ela está falando, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agir com bondade, recebe, como agir com recebe. Então você vê, é uma misericórdia, mas é uma misericórdia que procura vínculos. Não é uma coisa assim, sabe assim, estou dando para todo mundo. Né? É uma palavra de aliança, é uma palavra assim, né? Eu estou usando de recebe com vocês, também agireis com recebe com a casa de meu pai, dá-me um sinal seguro, etc. Né? Então, isso aqui também mostra mais ou menos.
Se você fizesse algo, mas você não se compromete com aquilo.
É uma coisa assim, estou dando, Deus dá chuva sobre justo e injusto, isso é misericórdia, né? Agora, recebe é uma palavra de aliança, né? E a origem é misericórdia, por isso que tem relação. Porque ela fez uma bondade que não precisava. Né? Quando Davi fala sobre, lembra? Davi fala assim, existe algum filho de Jônatas para que eu possa retribuir, para que eu possa agir com bondade? Ele estava usando essa palavra recebe. Ele tinha um vínculo forte com Jônatas e ele precisava manter esse vínculo. Jônatas tinha morrido, mas ele queria manter esse vínculo forte com Mefibosete, mesmo onde assim, Mefibosete não fez nada para merecer aquilo. Então começa, na verdade, como é que começou o recede entre Davi e Jônatas? Foi algo também que era, como é que fala? Jonas não estava fazendo isso com interesse próprio, porque ele que era o herdeiro do trono. Então, ele abriu mão, ele demonstrou recebe para com Davi. Então, o início é de misericórdia. Deus que nos resgatou, Deus que nos trouxe, né? Mas ele tá procurando esse vínculo de amor, de amizade, né? de força, né? Que vai aguentar. Eu acho que eu vou parar aqui, porque eu não vou conseguir ir muito longe nessa outra parte. Talvez assim, só para adiantar um aspecto só, é que os elementos do reino, várias coisas que a gente observa em todo esse período, né, que Deus estava trabalhando com o modelo, como nós estamos falando sobre recede, aliança, só queria colocar assim que aliança, Deus desenvolve aliança através de dar promessas. Todo o relacionamento de Deus com Abraão, o maior significado da vida de Abraão, e que Deus levou três gerações, Abraão, Isaac e Jacó, que Deus estava afirmando? O princípio de aliança. Acima de qualquer outra coisa, Deus estava formando uma aliança. Deus faz todas as coisas com aliança. A aliança é forte em Moisés, Deus fez aliança com Davi, mas sim, a vida de Abraão é uma história de aliança. A história todinha de Abraão é a história de como se desenvolve, como Deus desenvolveu a aliança com Abraão. Então, assim, o fator, o elemento que mais sobressai na vida de Abraão é a aliança. E Deus levou três gerações para firmar essa aliança, para que fosse realmente algo que aguentasse e que Deus pudesse ser conhecido pelo resto da história como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, foi algo, sim, muito importante. E como que Deus desenvolve a aliança? Através de promessas. Então, quando você disseca a aliança, né, quando você tira as partes da aliança, a aliança é formada através, isso com Deus, né? Qualquer aliança, né? Mas a aliança que Deus faz, ele faz dando uma promessa e esperando em troca confiança, que é fé, né? Confiança. Então, Deus desenvolve o relacionamento através de dar promessas. Ele começa o relacionamento com promessas, né? Promete para Abraão, mas a promessa precisa ter confiança. Não é uma promessa que, assim, Abraão tinha que sair da terra dele, tem que sair de onde ele estava e ir para a terra prometida, porque isso implicava em confiança de que a promessa seria cumprida. É. E Deus começa com a nação de Israel da mesma forma. Então, lá no Egito, fala assim: olha, eu vou tirar vocês do Egito, da escravidão, e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Então, ele começa o relacionamento com uma promessa. A promessa é algo que vai além da capacidade humana, né? Abraão não podia ter filho, o povo de Israel não tinha condições de sair do Egito. As promessas de Deus são coisas impossíveis, por isso que precisa de ter confiança. Então, é a promessa, aí a resposta do homem é confiança, e isso vai formando uma aliança. Quando Abraão chega ao ponto máximo que Deus falou assim: sacrifica teu filho, aí Deus grita lá no céu: não, não faça isso, sim, você, assim, isso aí foi o máximo da confiança. O máximo da confiança. Então, promessa, confiança, aliança, né? O resultado é aliança. Então, esse é o relacionamento, né, que a gente colocou semana passada, que tem na Trindade. Deus pode mandar Jesus para a Terra, ele pode falar com Jesus para entregar a alma a Deus para ir até para o Sheol, se separar totalmente de Deus e falar assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor vai me trazer de volta. Confiança total. Confiança total. O relacionamento da Trindade é um relacionamento de confiança. Por isso que Deus está procurando gerar em nós uma outra cultura. o capitalismo, né, o sistema do mundo, não é só capitalismo, mas todo o sistema do reino humano, e quando você vê assim, esses ditadores que são o máximo, eles têm confiança nos outros? A gente já leu alguma das vidas assim, desses ditadores, eles confiam em alguém? E na verdade, assim, você é esperto no sistema do mundo se você não confia em ninguém. Aí que você é esperto. É porque você não deixa a outra pessoa te trair. Mas o reino de Deus é o contrário. Né? Você confia, logicamente, tem que saber em quem confiar, né? Mas você confia em Deus, porque esse é o ambiente do reino de Deus. Amém.
Fala só um pouquinho sobre a vida de Abraão, essa questão de promessa e espera confiança, no início é condicional, porque depois quando chega no marco, aí ele jurou, ficou irreversível.
É.
Só fala só um pouquinho sobre essa.
Esse é um aspecto muito intrigante sobre alianças que tem relação, eu não posso dizer ainda exatamente assim, mas é uma coisa que eu acho que tem muita relação com a aliança que nós entendemos, que aliança, você crê em Jesus, você já tem a vida eterna. É uma compreensão, não é errado, que a Bíblia fala, você crê, você já passou da morte para a vida, você entrou na vida. Mas uma compreensão da aliança com Deus, você entender que a nova aliança ela foi feita exatamente como cumprimento. Por que, que Deus ia gastar todos esses anos ensinando o que é aliança, e no Novo Testamento a aliança é totalmente diferente? É diferente só porque foi Jesus que fez, mas a natureza da aliança é igual. E a aliança ela não se torna completa no início do relacionamento. A aliança é algo que vai progredindo de acordo com sua confiança, de acordo com seu crescimento na aliança. A aliança se torna cada vez mais forte. Então você tem exemplos, né? Por exemplo, o contraste total é que Deus fez uma promessa para Jeroboão também. Deus fez uma promessa para Jeroboão: se você for fiel, eu vou te dar uma casa igual a casa de Davi. Não foi uma promessa fraca, não. Foi uma promessa forte. Mas não houve correspondência. Então a promessa de Deus, o relacionamento começa com promessa. Deus deu para Abraão primeiro uma promessa. Deu a promessa, caminhou anos. Quando chega em Gênesis 17, Deus fala assim: agora nós podemos fazer. Gênesis 15, né? Agora nós podemos fazer uma aliança, eles cortaram a aliança, né, mas ela se tornou mais forte no capítulo 17 e no capítulo 22, quando ele oferece Isaac, ele jurou, aí não tem mais volta. Né. E como, assim, são aspectos bem intrigantes assim, para investigar, mas Davi, como acho que estava bem adiantado na história, ele já tinha também desenvolvido um relacionamento com Deus durante anos, mas quando Deus faz aliança, porque com Abraão você vê mais os passos, então ele faz aliança no capítulo 15 e depois Deus dá o sinal da aliança no capítulo 17 e no capítulo 22 se torna uma aliança, se torna um juramento. Então você vê a sequência. Com Davi, aliança e juramento acontece tudo no mesmo capítulo, que ele já, Deus já faz uma aliança com ele e jurou que o recede dele não vai ser retirado. Você pode olhar lá em 2 Samuel 7, é recede também que fala. Deus fala assim: meu recede não vai ser retirado de você como eu retirei de Saul. Então Deus quis fazer uma aliança, Deus começou o relacionamento com Saul, mas não foi para frente. Então Deus fala assim: eu tirei o reino, tirei o cassete, não tem mais. Então a aliança, se você for olhar nesse nesse prisma, nosso relacionamento com Deus, ele vai passando por etapas, né? Eu não sei exatamente como você pode aplicar isso para a questão de predestinação e não perder a salvação, etc. Tudo, mas eu acho que tem muito a ver, assim, que essa ideia de que eu faço uma oração, recebo Jesus no coração e já é uma aliança irreversível, acho que não é bem esse o contexto que nós temos na Bíblia sobre a aliança, né? Mas são aspectos que precisam ser bem investigados, né?
No começo você começou falando sobre questões de música, né, e de carinho e tudo mais, né? E aí ontem mesmo à noite nós estávamos conversando aqui que qual seria a melhor música, por exemplo, para tocar nas igrejas, né? E aí a gente estava pensando, ah, vamos tocar uma música que é brasileira, o samba e tudo mais, né? A gente começou a pensar lá atrás, poxa, peraí, o samba surgiu nos bares, né? Pessoas tocavam, então peraí, então o samba não é tão legal. Então vamos pegar lá, de repente, uma música que se toca, nossos irmãos de outros países tocam, que é uma coisa mais pop, né, e tudo mais. Ah, mas peraí, pop é pop, né, vem de uma raiz também, ser deturpada, talvez, né. Então a sensação que eu acabei tendo ontem, hoje também, é que parece que tudo a gente está copiando mesmo, né.
É.
Tudo está sendo uma cópia, né. E aí pergunta assim, né, eu nem sei se a gente vai conseguir pensar nisso mesmo, mas é como fugir disso, né, será que eu estou copiando mesmo, será que eu vou fazer uma coisa nova, mas, ué, será que já não existe isso, é uma cópia de alguma coisa que o próprio Satanás já tenha deturpado, né, a gente fica engessado, né, nesse sentido, inclusive, né. Então é nesse pensamento que eu queria perguntar aí.
Eu não sei muito, assim, como, assim, o princípio que eu sei é que a gente deve ter fé que Deus é capaz de criar coisas que não dependam dos estilos que a gente encontra no mundo. Davi, né, que foi realmente quem originou, né, assim, a música como adoração a Deus, ele desenvolveu isso com anos sozinho, ministrando para Deus só com as ovelhas lá, né? Então, ele recebeu algo que nasceu na comunhão dele com Deus. E eu acho que, assim, é possível você criar algo que não tenha, assim, alguma influência de estilos musicais que você já conhece. Eu não sei o suficiente sobre música, eu sei que deve ter gente, assim, que tem avançado bastante nessas áreas. Mas eu questiono um pouco isso, sabe, assim, também, até que ponto que as pessoas acabam trazendo alguma coisa, colocando uma espiritualidade, mas aquilo realmente não foi uma criatividade de Deus. Eu sei que, assim, a gente precisaria talvez de um nível mais profundo com Deus para chegar nesse ponto. Mas eu assim, a minha fé é que a gente pode crer que Deus é criativo e ele é capaz, assim, na verdade, né, como ele deu o exemplo do cara que tem muitos testemunhos, aquele grande cientista Isaac Newton era um cara que conhecia bem a Bíblia e que buscava Deus, tem os grandes músicos como Bach, como Handel, né, que foram inspirados por Deus, né. Então, na verdade, a gente tinha que crer que tinha que ser o inverso, que a igreja que tinha, o povo de Deus que tinha que inventar coisas novas, né. A criatividade teria que vir de Deus, né, assim, e a gente teria que crer que Deus é capaz de criar coisas novas. Agora, eu acho que se a gente ficar talvez muito preocupado, né, assim, no meu subconsciente tem uns ritmos, não sei lá, uns acordes que eu estou cantando para Deus, mas acho que eu fui influenciado com isso. Eu acho que no momento, o importante é que aquilo nasça na sua comunhão com Deus. Eu acho que isso que é o mais importante. Se tem ainda algumas misturas, mas vamos crer que nós vamos continuar avançando e talvez não. Eu acho que o importante é não tentar imitar. Agora, as influências, nós temos influências. Você é um escritor, você, com certeza, você foi influenciado por escritores seculares, por filósofos, por, enfim, qualquer área que você entrar na arte, eu acho que é impossível você não ter alguma influência. E no meio das coisas que o mundo faz, tem os resquícios da criatividade de Deus. Porque se houve mesmo alguma coisa verdadeira, pode ter sido misturado, mas a verdadeira criatividade, ela veio de Deus. Então, pode ser que consiga resgatar, mas de uma forma totalmente diferente, sabe? Entende o que eu quero dizer? Assim, pode ser que tenha ritmos, estilos musicais que são imitação, mas que tem alguma coisa de Deus lá na origem, porque tudo que é verdadeiro vem de Deus. Então, que Deus nos ajude e limpe a nossa fonte para que a gente possa pegar essa criatividade verdadeira, né? Eu acho que é importante a gente procurar se livrar de coisas que nós estamos fazendo simplesmente como cópia, como imitação, e buscar nossa motivação, nossa inspiração em Deus. Né? Mas talvez tenha outras pessoas que saberiam dar alguma coisa mais completa nesse sentido.